CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Em qualquer canto do planeta, as populações empobrecidas são as mais vulneráveis aos rigores da crise climática. Vivendo à margem do planejamento urbano, da ausência flagrante de educação ou do desconhecimento científico, milhares de pessoas estão literalmente no centro de desastres climáticos. A gente não controla o tempo, mas variantes onde ciência, educação e políticas públicas atuam, sim. No programa de hoje, vamos conhecer o trabalho do GIMSUR, um centro para a gestão de riscos de desastres, sustentabilidade e resiliência urbana que fica em Maputo, capital de Moçambique. O GIMSUR nasceu para fazer frente aos desastres climáticos em países ao sul do continente africano. O nosso convidado aqui no estúdio é o moçambicano Nuno Remani, atual diretor executivo do centro. Curiosidade: Remani é formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Estadual de Londrina. Entre palestras e reuniões com lideranças políticas e empresariais, Nuno conversou com a gente sobre a missão de replicar aqui no Paraná um centro de inovação climática baseado na experiência do GIMSUR. Nuno, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui, hein?
Bom dia. Obrigado pelo convite, acima de tudo, e por me terem aqui.
Nuno, vamos começar por entender o trabalho do GIMSUR. Onde nasce, por que nasce, com quais objetivos?
Olha, o GIMSUR é uma instituição intergovernamental, diplomática, e que foi criada para conseguir resolver ou diminuir o impacto dos desastres na África subsaariana. Ele surge em resposta a um pedido de quatro países que tinham a mesma tipologia de desastre repetida, digamos, anualmente. E em ciclos de 4 em 4 anos, estes impactos foram se intensificando. Eu falo de cerca de 1998 para cá. Então, de 4 em 4 anos, os eventos intensificam-se. Estes países não têm capacidade nem de gestão e nem de mitigação destes desastres, então pedem ajuda às Nações Unidas para a criação de uma entidade que viesse ajudar a diminuir o impacto destes desastres. É claro que numa primeira fase nós falamos de reconstrução, porque o desastre já chegou, já destruiu, então as pessoas estão preocupadas com como reconstruir. Mas com o andar dos anos, e a tendência do GIMSUR é justamente essa, é mudar a narrativa da reconstrução para a narrativa da prevenção. Então, as Nações Unidas aceitam o desafio de fornecer esta ajuda a estes quatro países, mas na condição de que este centro fosse um centro autónomo e um centro propriedade dos governos destes países.
De quais países nós estamos falando?
Eu falo de Moçambique, Madagascar, Comores e Malawi.
Deixa eu dar dois passos atrás e a gente já retoma sobre a constituição do GIMSUR. De que nível de acontecimentos climáticos a gente está falando, Nuno? Nos coloca dentro dessa realidade.
Olha, por acaso é uma realidade que para nós é efetiva, nós já assumimos. Nós falamos de ciclones, tempestades tropicais que evoluem para o nível de ciclone. Nós falamos de, nos últimos 25 anos, falamos de tremores de terra. Falamos de altas vagas de ondas. Portanto, temos uma linha de costa super extensa e nesta região falamos de algumas ilhas. Portanto, o impacto das ondas do mar, eu não diria que cheguem a tsunamis, mas muito próximo disso. Falamos de seca, portanto, temos um nível elevado. É até um contrassenso, né? Eu falo de um ciclone que falo de excesso de chuva e ao mesmo tempo falo de seca. São dois extremos. Não costumamos ter muitos impactos dos incêndios, mas existem incêndios florestais que causam alguma devastação. Em África é muito normal a queima de lixo e isso é um poluidor extremo, né? E não há essa consciência queima de lixo para exterminar o lixo, ou então queima de árvores para a produção de carvão vegetal. Então são basicamente estes os eventos que a gente fala. E existem, estes são os naturais, mas, por exemplo, a queima do carvão é um evento humano.
Perfeito.
Que se replica e que tem vindo a aumentar ao longo dos anos.
São características muito próprias do ponto de vista climático que vem se asseverando com a atuação humana, Nuno?
Sem dúvida, sem dúvida. Justamente o ponto essa pergunta é extremamente importante, porque o ponto é exatamente este, é mudar a atitude humana para conseguir mudar aquilo que é a preservação do ambiente. Porque nós não vamos conseguir mudar o ambiente, não vamos conseguir mudar a natureza se não mudarmos a forma como os seres humanos agem sobre ela.
Nuno, é um equívoco muito comum quando a gente classifica essa região como muito pobre. Na verdade, nós temos populações vulneráveis, né? Não necessariamente países pobres. Como é que vocês lidam com essa dualidade?
Dualidade assustadora no momento, porque as grandes guerras que se vivenciam em África neste momento são ligadas a recursos e são fomentadas, digamos assim, por entidades internacionais que acabam por polarizar os países em dois ou mais extremos, que depois entram em contrassenso entre eles. Mas normalmente, para uma extorsão de recursos naturais, falamos de uma região extremamente rica em recursos naturais. Na região onde nós estamos localizados, estamos a falar das melhores jazidas, as maiores jazidas de gás natural do mundo, que superam o Catar, a Rússia, a Nigéria, que neste momento de produção talvez sejam as maiores referências.
Ou seja, a gente não pode chamar de região pobre, né?
Não é pobre. Falamos dos maiores produtores de rubis do mundo, Moçambique, turmalinas, ouro, águas marinhas, ou seja, extremamente ricas, mas com populações empobrecidas. Por isso, temos uma grande dificuldade em lidar com isto, porque populações empobrecidas, falamos de empobrecimento da educação, e se há empobrecimento da educação, consequentemente há empobrecimento da compreensão.
E, consequentemente, Nuno, populações empobrecidas ficam muito mais vulneráveis às questões climáticas, correto?
Sem sombra de dúvida. Havendo este empobrecimento da educação, é muito difícil explicar cientificamente aquilo que está a acontecer e qual é a projeção disso ao longo dos anos. Então temos que transcrever aquela explicação quase que científica para uma coisa lúdica, para que as pessoas possam entender como é que se devem comportar perante esses eventos. Muito mais difícil é se elas não tiverem educação de base.
Nasce dentro das Nações Unidas, ou no Habitat, quem organiza e estrutura TIMSUR?
Sim. A ONU Habitat é responsável pelos assentamentos humanos, e justamente pela bandeira que carrega. Digamos que o TIMSUR é uma entidade transversal. Nós falamos de fome, falamos de miséria, falamos de inclusão do género, falamos de uma série de outras áreas, mas o maior impacto, quando a ajuda foi pedida às Nações Unidas, recaiu sobre a destruição de infraestruturas e perda de vidas humanas. Então, a entidade interna escolhida para liderar o projeto foi a ONU Habitat, por causa dos assentamentos urbanos.
Correto.
Consequentemente, pela estrutura que esta entidade detém e por conseguir conglomerar uma série de outros atores, eles conseguem ser os mentores do TIMSUR. Portanto, falo de um período de quase 9 anos, em que são os mentores e secretariam o centro. É um processo longo, a meu ver, um processo longo, quase que altruístico, e até em alguns momentos as pessoas quase que desistiram. É preciso investimento, é preciso recursos, falo de financeiros, falo humanos, estratégicos. Há uma série de peças aqui para pôr em jogo, mas a ONU Habitat carregou este centro durante 9 anos, até contratar uma equipa executiva que fizesse ou transformasse o objetivo principal do centro, que era ser autónoma administrativa e financeiramente.
É aí que você entra.
É aí que eu passo a fazer parte desta equipa como diretor executivo, e pronto, a liderar uma equipa que trabalha nestes quatro países primordialmente, mas dentro dos nossos pilares com os outros 16 da região que pertencem à SADC, né, que é a Southern African Development Commission, que é a nossa comunidade de desenvolvimento da África Austral. E o DIMSUR, neste momento, é uma entidade que não só mantém a sua hegemonia para os países africanos, mas também tem parcerias com o mundo inteiro, onde integra vários atores.
Nuno, e onde entra o Brasil?
O DIMSUR faz uma apresentação, participa do Fórum Urbano Mundial em 2022, em Katowice, na Polónia. E a convite de uma entidade internacional, de um doador internacional, faz uma exposição pública no evento onde há participantes brasileiros. Os participantes brasileiros veem a apresentação, fazem-nos uma abordagem e um contacto para a gente poder explicar um pouco daquilo que tínhamos falado no evento público. E interessam-se pela forma como o DIMSUR lida com os desastres, tendo em conta os eventos que o Brasil vem vivenciando. Então há uma relação primária com o Ministério das Cidades, em que fazemos um contacto e alguma comunicação sobre trocar experiências e mais-valias e lições aprendidas do nosso trabalho. E depois, numa fase subsequente, há uma abordagem, mas aí é quase que interna, é Nações Unidas, é um ambiente onde a gente tem algum conforto da ONU Habitat, e há um convite do Brasil para participarmos no Outubro Urbano de há dois anos atrás. Então, nesse momento, começa-se a estudar aquilo que é a relação ou as correlações existentes no eixo de cooperação Sul-Sul. Portanto, todos os países do Hemisfério Sul numa integração de mais-valias. Então, Moçambique liga-se ao Brasil através dessa ponte, o eixo de cooperação Sul-Sul. E é engraçado, ontem escrevi um artigo ainda sobre isso, que é dizer que temos países empobrecidos, como comentávamos há pouco, em conversa em off, temos países empobrecidos. Onde está localizado o DIMSUR, por exemplo, é um país empobrecido neste momento, não é um país pobre, mas que, entretanto, tem mais-valias que pode trocar com um país em vias de desenvolvimento como é o Brasil, e que, para nós, esta conjugação em vias de desenvolvimento é uma falácia. O Brasil é um país desenvolvido.
É,
não interessa a muitos que assim o seja, isso fica neste escalão do em desenvolvimento.
Sim. Desenvolvido é um concorrente forte.
Exatamente, né? Exatamente. Então, esta relação era: o país empobrecido talvez tenha alguma coisa para trocar com o país desenvolvido já, das nossas experiências, principalmente com o nosso trabalho específico com as comunidades.
Você conseguiria resumir para a gente, Nuno, que contribuições, por exemplo, o Brasil pode trazer para o trabalho do DIMSUR e o que e onde já avançou o DIMSUR pode ser contribuição para a gente? E aqui eu tenho um exemplo muito recorrente, até porque tá muito perto da gente na linha temporal, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul. Mas nós temos vivido uma série de outros eventos climáticos extremos. Me fala dessa troca de experiências a partir da perspectiva da gravidade climática que a gente está vivendo hoje, Nuno.
Perfeito. Esta questão do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi uma base de analogia e de diálogo quando nós falamos com o Ministério das Cidades. Aquele tipo de eventos são eventos previsíveis. Aquilo não é um evento que, portanto, a gente fala normalmente nas nossas palestras e aulas e etc. sobre a definição de risco, e o risco é o que depois cataloga um desastre. Então, uma cidade como Porto Alegre estava em risco há muito tempo.
Não foram pegos de surpresa.
Não,
né?
Absolutamente. E as entidades da sociedade civil que são responsáveis pela defesa, portanto, a defesa civil, tem informações sobre isso e sabe quais são os nós de estrangulamento que a cidade enfrenta. Uhum. Um dos fatores que mais contribui para que situações daquela natureza aconteçam é a rápida urbanização que tem vindo a ocorrer. Estamos a falar, por exemplo, em África, prevê-se que em 2030 50% das populações vivam nas cidades.
50%?
50%.
É muita pressão urbana.
Extrema.
É muita pressão sobre os núcleos urbanos, né?
Extremamente. E não existe infraestruturação que seja capaz de acompanhar esse crescimento abrupto e descontrolado. E no Brasil, no início falávamos sobre desastres e que tipologias de desastre existem para os países. No Brasil, o crescimento urbano, por se tratar de um crescimento urbano em que há apetência por zonas de relevo acidentado, ainda tem outro tipo de problemas.
Perfeito.
Nós temos, por exemplo, uma coisa que não temos em Moçambique, ou pelo menos não com nem em Moçambique, nem nas Comoros e nem Madagascar, talvez um pouco, e no Malawi temos, que é deslizamentos de terra.
Perfeito.
Zonas proibidas para a construção por causa da sua inclinação, por serem íngremes, por terem fraca capacidade de absorção da água.
É uma das nossas maiores fragilidades aqui no Brasil.
Exatamente. É. Mas ela é recorrente.
Sim.
É um problema recorrente, as pessoas continuam. Então, qual é a estratégia municipal para bloquear esse tipo de situações?
Qual é a estratégia municipal para bloquear esse tipo de situação, Nuno?
É oferecer contrapartidas, porque eu não posso impedir que um morro seja ocupado,
tá,
mas não permitir que as populações que vão habitar o morro consigam habitar uma planície, uhum, uma situação de relevo plano, porque aquela situação de relevo plano pertence a um produtor agrícola que tem X mil hectares.
Uhum.
Então, quer dizer, tem que haver aqui um equilíbrio entre propriedade de terras, distribuição de terras, para não obrigar as pessoas a se colocarem automaticamente em posição de risco.
Uhum.
Né? Aquelas construções não ocorrem porque as pessoas são teimosas e pretendem enfrentar nem situações de risco e nem as instituições municipais. Não, é porque não há alternativa. Então, é papel municipal encontrar áreas de expansão da cidade com condições mínimas de habitabilidade. E essa é uma solução que é política. Isto é política. Decide-se num fórum político a dizer, olha, zona tal, tal e tal é de expansão,
uhum,
não vai ser ocupada com nenhuma outra coisa, nem indústria, nem agricultura, nem nada, a não ser desenvolvimento espacial de habitação, de comércio, etc., para convidar a que as pessoas venham para aquelas regiões. Agora, é preciso dar infraestruturação de base, que é água, luz e saneamento.
Posso seguir com o exemplo do Rio Grande do Sul?
Por favor.
Desde que nós passamos a nos organizar em núcleos urbanos, a gente sempre procurou ficar perto da água, perto dos rios. O Rio Grande do Sul, a gente viu agora nesse desastre do ano passado, os municípios mais atingidos, as cidades mais devastadas por essas inundações, estavam à margem desses rios. Não dá para mudar cidades inteiras. Como é que a gente faz?
Hoje em dia, eu acho que nós temos aqui uma capacidade desenvolvida ao longo dos anos humana,
tá,
que é, existe a possibilidade de desviar cursos de água.
Perfeito.
Agora, vamos ser honestos e pragmáticos. Isto é uma questão de quantificação. O que é mais barato? O que é que custa menos a uma estrutura municipal? Inviabilizar uma cidade ou desviar um curso de água? Porque estamos a falar de uma obra, às vezes, de grande engenharia.
Sem dúvida.
Quanto é que aquilo custa?
Sem dúvida.
Então, mas antes disso, se me permitires voltar ligeiramente... eu faço uma abordagem que é, antes daquelas ocupações existe legislação. E um dos papéis do DIMSUR é esse, é ajudar a aprimorar legislação existente, tendo em conta impactos atuais. Porque o que era legislação há 50 anos atrás talvez não se aplique hoje, porque em 50 anos a expansão das cidades foi justamente para perto das linhas de água. Mas existe legislação que diz que em zonas urbanas tem que estar a X metros da água e em zonas rurais Y metros. essas legislações nunca são respeitadas. Porquê? Por causa das distâncias de acesso à água, principalmente se forem populações ligadas a iniciativas pescatórias ou agrícolas. Quanto mais longe da água estiver, maior é o trâmite logístico que ela tem que fazer para ter acesso aos recursos, água para irrigar a produção agrícola ou então, se for pescatória, para conseguir extrair o pescado. Então, as populações aproximam-se dos cursos de rio, lagoas, e, naturalmente, há estudos. Os estudos hidrológicos demonstram quanto é que a água expande em zonas de estiagem, em zonas de seca, em zonas de chuva. Portanto, para todos estes momentos é possível prever quanto é que o leito daquele rio ou lago vai expandir. E por isso é que são feitas as faixas portanto, os limites de aproximação. Mas sabemos que, por causa da apetência e por causa da pressão, existe aqui um fator muito importante. A gente fala responsabilidade política, mas existe um fator muito importante, que é perceber que esta responsabilidade política está sob pressão o tempo inteiro, de grandes massas humanas que votam e que precisam de respostas. Então não é possível, às vezes, contornar milhões de pessoas e nem movimentar milhões de infraestruturas de uma cidade, e acaba-se por deixar que as pessoas habitem aqueles espaços automaticamente. Os desastres são como... os desastres têm uma coisa que a gente em engenharia chama momento elástico, que é, eles dão sinais de que vão acontecer. Não é um momento plástico, que é, aconteceu, partiu. Portanto, o desastre aconteceu, a gente nunca viu de onde é que... Não, normalmente não é assim. Eles dão sinais de que vão acontecer, e as pessoas ou vão se acomodando ou então vão escamoteando soluções pontuais que parece que resolvem o problema, mas não resolvem.